Bem, agora iniciaremos o programa Cine Boteco, porque cinema é a nossa paixão. Para aqueles que ainda não conhecem, o Cine Boteco é um programa de discussão de ideias do cenário audiovisual mundial. Hoje, abordaremos o filme A Forma da Água, indicado a 13 categorias do Oscar. Como a Eco é historicamente apaixonada por cinema, nada mais justo que promover uma roda de conversa com estudantes sobre o filme. Desse modo, as alunas Gabriela Benevides e Júlia Noia discutirão ideias acerca da trama, focando sobretudo em sua trilha sonora, história e crítica.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, Júlia. Vocês podem apresentar o enredo do filme?
Bom dia, Natália. Então, o filme é um filme que está sendo muito elogiado, porque ele é ao mesmo tempo muito sensível, muito delicado, e ele é um pouco esquisito, né? À primeira vista, você leva um susto, porque o enredo é assim: a Elisa, ela é uma mulher muda, que ela trabalha num laboratório um laboratório secreto do governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E ela trabalha como faxineira, e um dia chega lá um pacote gigante que é uma criatura que eles encontraram aqui na América do Sul, que é cheio de escamas, assim, não chega a parecer um peixe, mas é uma criatura aquática. E aí, com isso, esse governo está tentando fazer experiências com essa criatura para ter algum tipo de vantagem contra a União Soviética na Guerra Fria. Então, só que aí a Elisa e essa criatura desenvolvem um laço muito forte, e a partir daí ela vai fazer de tudo para tentar ajudar essa criatura a não sofrer nas mãos do governo dos Estados Unidos.
Então, e sobre os personagens, a Elisa, que é a personagem principal, que é a personagem muda, que é representada pela Sally Rooney. Ela é uma personagem que vive muito presa na rotina dela, de sempre todo antes, né, no caso da aparição do peixe. Ela seguia muito a rotina dela de acordar. Ela trabalhava durante a noite, então ela acordava 9 da noite e tinha toda a rotina dela cronometrada certinho. Ia pro trabalho, trabalhava, voltava, dormia. E ela também cuidava do vizinho dela. Ela cuidava do vizinho dela e depois ia pro trabalho. E chega um momento, né, como a Gabi falou, que aí com o surgimento do peixe na história, toda a rotina dela se quebra e ela começa a mostrar um lado mais ativo, mais proativo, que no começo do filme não era evidenciado, que ela era muito uma pessoa que escutava a amiga dela, muito a Zelda, que é a Octavia Spencer. E a Octavia, inclusive, é a melhor amiga dela. E nesse contexto, ela é muito aquela pessoa que, quando começam a acontecer as adversidades do filme, que é quando ocorre a emoção e tal, ela é muito aquela que tenta colocar razão na cabeça da Elisa, dizendo que ela não está fazendo aquilo direito, que ela não está pensando, enfim. Mas, sobretudo, ela é uma amiga muito fiel. E o vilão do filme, né, que é o Strickland, ele é de todo, assim, uma pessoa muito cruel e muito ardilosa, que é o chefe que apareceu lá, que dentro dessa pesquisa ele é o cara que coordena tudo e é um homem, assim, bem inescrupuloso de muitas formas. E o vilão, não só da Elisa, como do peixe que tenta matar ele a todo custo. E os personagens principais são basicamente esse e o peixe, né? Que no caso ele se comunica com a Elisa através da linguagem de Libras, que ela vai ensinando para ele. E eles têm uma conexão muito profunda e muito muito bonita através dessa linguagem e dessa forma simples de comunicação.
Obrigada, Júlia. Agora eu pedirei também a opinião da Juliana Bittencourt.
Então, esse filme, ele ganhou grande notoriedade. Acho que um dos principais motivos é pelas possibilidades que ele abre no cinema. As opiniões divergem, mas você pode ver o crescimento da personagem, que, como a Júlia disse, ela se tornou mais proativa, ela se tornou ativa, Mas, além de tudo, ela encontrou um alguém, né? No caso, esse homem peixe, que via ela pelo que ela era, não por uma deficiência que ela tinha, que acompanhava a vida dela. Esse filme, ele é muito interessante porque tem o lado da mulher que é muda, mas também tem o lado de um ser que não é humano, mas também não é um peixe. Enfim, Gabi, quer falar sobre os prêmios?
Esse filme, ele foi indicado para 13 categorias no Oscar. Ele levou para casa 4, mas dentre essas 4 foram 2 das mais importantes, o melhor filme e o melhor diretor, para o Guillermo del Toro, que é um mexicano. E as outras 2 foram a trilha sonora, do Alexandre Desplat, e a direção de arte. No Globo de Ouro, ele levou o melhor diretor e melhor trilha, e no BAFTA, ele levou a melhor trilha sonora também, direção e design.
E sobre a trilha sonora, Júlia, o que você achou?
Então, a trilha sonora do filme, ela segue muito... ela é como se fosse um braço do próprio enredo. É uma trilha que ela enlaça o telespectador de uma forma que você acompanha os temores e acompanha as alegrias e acompanha as tristezas e acompanha todas as adversidades através da trilha, como se você estivesse fazendo parte do filme, como se você estivesse sentindo aquele romance, como se você estivesse sentindo o nervosismo quando ocorre o enfrentamento com o Strickland. E eu acho que a trilha sonora de um filme, independente do filme, ela é uma veia principal, chega a ser até uma artéria do filme, porque ela segue muito essa coisa de passar mais a vida e os sentimentos que estão sendo expressos pelos atores. Então, eu acho que a trilha do filme, sem dúvida, não deixou a desejar. Pelo contrário, ela foi bem perfeita e bem colocada em todos os pontos.
Ficou muito delicada a trilha, né? Ela passou a delicadeza de toda a questão do filme, de toda a sensibilidade que o filme tenta passar. E foi muito bem merecido todos os prêmios para o Desplat na relação com isso.
Outro ponto que ajuda muito na imersão do telespectador é a ambientação do filme, né? Porque ele se passa em 1926, em Baltimore, e o figurino, o cenário, tudo ajuda você a não se questionar nem por um instante da época que se passa, do que se trata no filme.
Obrigada, meninas. Agora a Tassiana Guimarães falará aonde podemos assistir esse filme ainda.
Então, gente, o filme está em cartaz em alguns cinemas aqui no Rio, no Cine Odeon, na Casa de Cultura Laura Alvim, nos cinemas do Grupo Estação Net, no Espaço Net Barra Ponte, Espaço Net Gávea, Espaço Net Rio e no Cinemark Barra Downtown. Em todos esses cinemas ele está sendo exibido legendado. Ele está dublado, para quem prefere, no UCI New York City Center. E ele também está sendo exibido do outro lado da poça, né? Lá em Niterói. Ele está sendo exibido no Cinema Reserva Cultural, também legendado, Natália.
Olha, ótima opção para o final de semana. E a dica de ouro, Tassiana, tem hoje?
Dica Gold da semana.
Tem dica de ouro sim, Natália. Está em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil a mostra do filme Livre, em cartaz todos os anos desde 2012. A mostra apresenta filmes de diversos formatos, durações e com foco na produção independente, né? A maioria dos filmes não tem patrocínio ou uso de verbas públicas. A mostra fica em cartaz até 15 de abril e, para quem quiser mais informações sobre os filmes, é só entrar no site do CCBB-RJ.
Obrigada, Tassiana. Enfim, gente, esse foi o programa Cine Boteco da Web Rádio Audioativo. Obrigada a todos pela participação. Tenham um bom final de semana e não se esqueçam, se você perdeu alguma parte do programa ou quer ouvir novamente, acesse nossa página www.audioativo.com, a web rádio da Escola de Comunicação da UFRJ.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.